Estamos de volta e sexta-feira é dia do quadro Palco CBN. E a gente vai falar de uma comédia de terror infantil, Como Cozinhar uma Criança. Pera, que nome estranho, mas não é bem isso que quer falar não, viu, ouvinte? Ela chega em Rio Branco com uma proposta ousada e criativa, provocar o riso, pensamento crítico e a emoção por meio de uma metáfora inusitada, transformando um programa culinário fictício em palco para reflexões sobre a infância. O espetáculo une teatro, música e cenografia inventiva para discutir o que significa preparar as crianças para o mundo adulto. E quem vai contar um pouco dessa peça é o Tairone Vale, que é diretor do espetáculo. Tairone, bom dia, consegue me ouvir?
Bom dia, estou ouvindo muito bem, querida.
Tairone, esse nome é muito inusitado. Como Cozinhar uma Criança? De onde surgiu esse título? Como foi pensado? E aborda um pouquinho da história.
Então, vamos concordar. A gente precisa concordar com todo mundo que adulto é um troço muito intragável, né? É duro de comer, borrachudo, ninguém suporta um adulto. E a nossa ideia é como preparar uma criança para que ela não se transforme num adulto chato, borrachudo, difícil de engolir. Então, essa é a premissa da peça. A gente tem dois cozinheiros que estão tendo essa discussão. Um deles acredita que para o adulto, para a criança não virar um adulto intragável, ela precisa ser temperada com carinho, com compreensão, com história, com arte, com teatro, né, com carinho, com abraços, para justamente para ele poder virar um adulto fofo, macio, né, e fácil de engolir. O outro já acredita que não tem jeito, então é mais fácil jogar uma criança na panela mesmo. Então essa é a grande metáfora que traz esse nome, né, do Como Cozinhar uma Criança, que é um texto inspirado, né, é uma dramaturgia inspirada num livro do autor português Afonso Cruz, né, um livro de mesmo nome, e que a gente traz para o palco, né, toda essa energia e toda essa discussão, né, de como tratar essa metáfora, de como preparar essa criança, né, se vai pra, precisa ir para a panela, se a gente consegue preparar ela antes disso.
Tairone, que bacana, a gente vê como isso resgata também a infância, né? Porque quando a gente vê que uma criança está se construindo para a vida adulta, todo gesto que ela passa, problemas, dificuldades, até mesmo podem aí gerar um adulto, né? Que não seja intragável, como você mesmo falou. Então é muito bacana, vocês misturam comédia, terror, música e também culinária em uma só narrativa. Como que foi o processo criativo para equilibrar todos esses elementos, sem perder essa conexão também com o público infantil?
A gente, na verdade, durante todo o processo, a gente foi descobrindo que o espetáculo, ele tem uma dupla função. Ele tem duas mensagens claras. Ele tem uma mensagem para a criança, né, que é: não deixe, aproveite, né, aproveite esse período, aproveite as suas oportunidades para brincar, para descobrir, para manter sua curiosidade ativa, né? E tem uma mensagem muito forte para os adultos também. Então os adultos geralmente saem muito tocados nesse espetáculo, e acho que essa grande mensagem que é: não deixe a sua criança interna, a sua criança interior, ela ser apagada, né? Essa chama que... dessa curiosidade, nessa chama dessa pureza, dessa inocência, da descoberta, que eu acho que é possível também a gente levar para a vida adulta, essa energia, esse fogo que a criança tem. E durante todo o processo criativo a gente foi pensando como que a gente conseguiria atingir essas duas mensagens, e com isso a gente foi construindo uma série de brincadeiras, de piadas e de metáforas. Então acho que é interessante que as crianças saem também do processo entendendo o que é a construção de uma metáfora nesse sentido. O resultado é sempre muito satisfatório.
Que excelente. Você citou uma parte que eu achei muito interessante, que é a nossa criança interior. Ninguém nunca conta para um adulto que a gente não cresce de fato. Porque quando a gente é criança, pelo menos a gente vê todo mundo adulto, com tanta responsabilidade, a gente acha que vai ter um estalo e a gente vai virar adulto. Mas a verdade é que aquela criança continua sendo uma criança agora com responsabilidades. Não muda o nosso ser. Então é muito interessante que a gente entenda isso, não deixa se perder também com isso, não é?
Não, eu acho que é muito importante, principalmente hoje em dia, nesses tempos assim tão, tão duros, tão sombrios, em que a gente, às vezes, né, a gente, nós adultos, às vezes, a gente somos levados a enxergar o outro como um inimigo, como um adversário.
Sim.
Né? E onde que está a nossa empatia, nosso carisma, nossa compreensão, né, com o outro? Eu acho que a gente permanecer e permitir que essa criança interna, né, ela esteja viva, esteja pulsante, é uma forma de a gente manter uma sociedade mais justa, mais coerente, mais leve, né, mais divertida.
Excelente, até porque crianças, quando chegam num lugar, encontram outra criança e já estão ali fazendo amizade.
Já,
oi, tudo bem?
Já viraram melhores amigos.
Já viraram,
né,
melhores amigos.
Já são amigos para a vida inteira.
E como a gente se perdeu, né? A gente fica tentando refletir o porquê que a gente não faz mais isso. Hoje, geralmente, a gente chega num local, vê várias pessoas, mas não quer conhecer, né? Mas é tão legal quando a gente senta, tem uma pessoa do nosso lado e a gente puxa assunto e acaba conhecendo pessoas bem legais, compartilhando as histórias. Até porque a gente está aqui para aprender, né?
Eu acho que deixar claro que, assim, a gente tem um grande inimigo em comum, que são os boletos. Então, os nossos inimigos são os boletos. Tirando os boletos, quem está do nosso lado, a gente está do mesmo lado.
É verdade. E a encenação, ela utiliza um food truck como um cenário e objetos de cozinha que se transformam aí em instrumentos musicais. Como que foi esse trabalho com espaço cênico e também com objetos que influenciou a dramaturgia e a atuação?
Esse espetáculo, ele é uma parte integrante da banda Trupicada, né, que é uma banda de música infantil, né, lá de hoje fora, Minas Gerais, né, com o Felipe e a Lívia, são dois dos cantores, músicos, compositores da banda, e eles já têm, e também são professores, né, de escola, eles já lidam com crianças também em sala de aula há muitos anos. E eles já têm isso muito pulsante, isso muito vivo, inclusive eles daqui a pouco vão dar uma oficina para professores aqui do Acre, sobre como levar essa alegria, essa musicalização também para a sala de aula. Então, eles já tinham muita experiência com isso, de transformar
Sim.
de repente uma panela, né, um batuque com panela, ele vira uma bateria. Então, a gente tem aqui uma garrafa PET que a gente conseguiu fazer como se fosse um xilofone de garrafa PET. Então, a gente foi testando, né, o que objetos do cotidiano também poderiam trazer de música. A gente conseguiu construir um violão que ele é, na verdade, um tabuleiro de forno, né? Então a gente conseguiu construir com objetos do cotidiano e da cozinha também os instrumentos musicais e construir esse food truck que traz essa coisa essa energia da rua, né, dos trailers. E a gente também faz uma transmissão ao vivo, como se fosse um programa de YouTube. Então a gente tem o celular transmitindo para a TV, que está transmitindo aqui na barraca ao vivo, né? Então as crianças também veem na tela. Então a gente também usa muito da tecnologia para poder contar essa história, para tornar o espetáculo ainda mais pulsante, sabe?
Que interessante. E como você estava falando no início da entrevista, a peça é inspirada em um livro do autor português Afonso Cruz. Que aspectos da obra original mais influenciaram a adaptação teatral? E se vocês também tiveram a liberdade para criar novos caminhos a partir desse texto? Eu acredito que essa questão do celular foi essa liberdade também, não foi?
Sim, o texto original ele parte dessa premissa dos dois cozinheiros discutindo justamente essa questão metafórica, né? Se essa questão, se é se preparar as crianças, vai ser metafórica ou vai ser no mundo real, né? E o que a gente fez foi aprofundar um pouco essa questão, a gente colocar mais algumas metáforas, mais algumas camadas, e a gente também trazer para a peça ganhar mais dinâmica, a gente construiu uma aposta entre esses dois cozinheiros, onde tem um momento da peça em que eles resolvem apostar. Quem perder essa aposta, né, e a aposta gira em torno dessa questão, se é possível preparar uma criança só com carinho, né, e com atitudes positivas.
Que legal.
E eles combinam dessa aposta, quem perder essa aposta vai para a panela. Então a gente tem também uma panela virtual, enfim, não posso falar muito, senão eu vou acabar dando spoiler.
E eu já tô curiosa, viu? Acho que vou levar o meu sobrinho para assistir a sua peça.
Por favor, traga. E assim, agora é interessante ver a reação das crianças, porque algumas às vezes ficam assustadas, só que a maioria já começam às vezes começa a gritar, eu quero ir pra panela, tem gente que já vai tirar o tênis, já quer entrar na panela, me leva, então. A criança logo de cara, ela já entende o que é a brincadeira, a metáfora, e compra a brincadeira de um jeito inacreditável.
Que excelente. E a Trupicada, como você estava contando, né? Antes era conhecido por sua atuação musical e ela estreia no teatro com esse projeto. Quais foram os principais desafios, descobertas desse processo de transição de linguagem?
Eu acho que o principal desafio, na verdade, foi o meu. Eu não sou membro da Trupicada, eu fui convidado para poder, né, fazer a dramaturgia e dirigir o espetáculo, que é o primeiro espetáculo da Trupicada. Então, eu acho que o maior desafio foi eu tentar construir um espetáculo que honrasse a tradição do contato com as crianças, que eu já sou. Eu sou fã, sempre fui fã da Trupicada, os shows da Trupicada, eles encantam as crianças, mas os adultos parece que se divertem muito mais, porque as músicas são incríveis. Eles têm uma presença de palco, um controle, né, um contato com a criança, com o público muito grande. Então, acho que o principal desafio foi construir um espetáculo que mantivesse essa energia que eles já têm, né, que eles já construíram ao longo da história deles, e que também fosse um espetáculo musical, e que eu ajudei na composição, né, na composição das letras, das músicas.
Sim.
E também mantivesse aquela energia musical da Trupicada, trazendo músicas e canções, né, que contribuíssem para essa mensagem que a gente está trazendo. Então, eu acho assim, o principal desafio foi meu. Se eu cumpri bem, aí não sei, aí é com eles, o pessoal da Trupicada, mas eu me senti muito honrado em ter sido convidado para esse trabalho, para esse projeto.
Que interessante. Além das apresentações abertas ao público, o projeto também oferece uma oficina para professores e uma sessão exclusiva para estudantes da rede pública. Como essas ações educativas, elas também se conectam com a proposta do espetáculo?
Esse espetáculo foi esse projeto, né? Esse projeto de circulação que a gente está trazendo aqui para o Acre, ele foi um projeto selecionado, né, pelo edital da Funarte, né, através da rede do projeto Miriam Muniz, né, circulação. Então, que é um projeto no governo federal que permite esse intercâmbio. Eu acho que é riquíssimo, né? A gente tem um país intercontinental enorme que a gente precisa ter mais contato, né? A gente ter mais troca. E a gente propôs, né, nesse edital, que a gente conseguisse fazer apresentações para a rede pública, né, que é sempre, além do crédito de estar em aberto para o público em geral.
Sim.
A gente fazer essas apresentações para a rede pública de ensino, né, que a educação, a gente sabe que, assim, no nosso ponto de vista, é o que transforma, é o que é possível transformar a sociedade através da educação, né, em educação pública. Então, de qualidade, a gente precisa valorizar e contribuir como a gente puder, né? Então, o nosso sentido de fazer essas apresentações é nesse sentido também, e de apresentar a oficina para os professores aqui, quer dizer, fazer essa troca, né? A gente vai, com essa oficina, a gente vai levar um pouco do conhecimento do que os professores aqui, né, praticam em sala.
Sim.
De aula, e trazer um pouco do que é feito, né, do que a gente faz, do que o Felipe e a Lívia fazem em sala de aula também. Então, a gente acredita que, para além da arte, né, a arte e a educação, quer dizer, um binômio que está sempre muito bem, que tem que andar de mãos dadas, né? Então, acho que a gente está muito feliz de estar conseguindo fazer, para além das apresentações teatrais, fazer essa troca e apresentar também essa motivação, né, educacional.
Muito bem colocado. A arte serve também para ensinar e passar uma mensagem, claro. Está sendo muito bem passada, além dessa parte educativa. Então, para finalizar a entrevista, reforça o dia, os dias se vão estar em exibição, o horário, se é gratuito, se tem algum valor, para quem ficou bem interessado em conseguir ir até a peça teatral.
Olha, então vamos lá. As apresentações, elas vão acontecer sábado e domingo, 16 horas, aqui na Usina de Arte João Donato, esse espaço incrível, maravilhoso que vocês têm aqui em Rio Branco. As apresentações são gratuitas. Os ingressos, eles estão disponibilizados virtualmente, né, pela plataforma Simpla, mas vai haver também distribuição. Tem uma cota de ingressos para ser distribuído aqui na hora. Então, quem tiver interessado, é bom chegar antes para conseguir, né, retirar esses ingressos. Então, lembrando, sábado e domingo, 16 horas, na Usina de Arte.
Fechado. E eu vou estar lá. Gostei.
Por favor.
Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela participação aqui com a gente. Que a festa, claro, seja um grande sucesso.
Ah, que assim seja. A gente te agradece.